partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oi, oi, tudo bem com você? Oi, Sandrinha!
Oi, Cadu! E você aí que tá ligado no Escola Brasil, seja muito bem-vindo e obrigada pela companhia!
Olha, hoje eu quero aproveitar e mandar um abraço especial pra você. Isso, presta atenção, você que frequenta os cursos de alfabetização para adultos. Fique sabendo que você é um exemplo para todos nós.
É essa vontade de aprender, de não se acomodar, de valorizar a educação que vai fazer do Brasil o país que queremos.
Muito bem, tá certíssima, Sandra. Aliás, o governo federal determinou que até 2010 esteja implantado o período de 9 anos para o ensino fundamental. E no programa de hoje, você vai ter mais informações.
E também vai conhecer o programa de computador para ser utilizado na alfabetização de crianças.
E vamos cuidar bem do nosso planeta e das nossas crianças. Então fique ligado nas dicas sobre meio ambiente e como denunciar a violência contra crianças e adolescentes.
Para não perder o fio da meada, o Matuto vem com uma conversa esclarecedora sobre o trabalho infantil, o que pode e o que não pode.
O Escola Brasil volta logo depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Que boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Ei, prefeito, secretário, secretária de educação, o que é que o seu município está fazendo para implantar o ensino fundamental de 9 anos nas escolas?
Cada estado, cada município tem uma experiência interessante para contar. Preste atenção nesta reportagem da Ana Cláudia Costa. Ela tem informações que podem ajudá-la a encontrar a melhor forma para atender à exigência da nova lei.
Oi, Aninha, qual é a experiência que você selecionou para contar sobre a implantação do ensino fundamental de 9 anos?
Oi, Cadu. Hoje nós vamos falar da experiência do Distrito Federal.
Legal.
A capital brasileira criou o Bloco Inicial de Alfabetização, o BIA, com duração de 3 anos. Em vez de ter primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental, nesses 3 anos os alunos de 6, 7 e 8 anos entram para esse bloco de alfabetização e quando saem do bloco já estão prontos para ir para a quarta série.
Ô Ana, então eles cursam o bloco de alfabetização e depois vão direto para a quarta série e eles estudam todos juntos, 6, 7 e 8 anos, numa turma só ou em turmas separadas?
É, as turmas são separadas por idade, não por série. Os de 6 anos numa turma, os de 7 em outra, na outra turma tem os de 8. E a ideia é que os alunos estejam sempre avançando para a etapa seguinte, sem reprovação nesse período. Para entender melhor as vantagens dessa experiência, eu conversei com a professora Marília Gonzaga, que é responsável pelo projeto.
Olha, a vantagem, em primeiro lugar, é que o aluno ele não passa pela experiência do fracasso. Quando ele sai da etapa 3 do BIA, do Bloco Inicial de Alfabetização, ele já ingressa no quarto ano do ensino fundamental.
E eu perguntei uma coisa que muita gente gostaria de perguntar. Se o aluno não conseguir aprender a ler e escrever nesses 3 anos, o que que acontece?
3 anos é mais do que suficiente para ele adquirir as habilidades, né? Agora, se por algum motivo ele não tiver, nós temos paralelo a esse bloco, para os alunos da etapa 3, nós temos os projetos interventivos, que são aqueles projetos especiais para alunos que têm alguma dificuldade, porque uma dificuldade de um aluno da inclusão, por exemplo, já não é a mesma dificuldade de um egresso da aceleração ou multirrepetente. No bloco onde nós já implantamos, Ceilândia e Taguatinga, nós temos visto que a autoestima desse aluno tá bem melhor, tá mais elevada, ele se sente mais confiante.
Que legal, que interessante essa experiência. E os professores estão recebendo alguma formação para trabalhar com essa nova proposta, Ana Cláudia?
Estão. O Distrito Federal tem a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, a EAP. Segundo a professora Marília Gonzaga, a escola oferece cursos do BIA para professores da rede de ensino todos os anos.
Legal, hein? Tá aí uma experiência do Distrito Federal na implantação dos 9 anos de ensino fundamental. Valeu, Ana Cláudia.
Tchau, pessoal.
Tchau, Ana. E só relembrando, as escolas de todo o Brasil têm até 2010 para começar a oferecer o ensino fundamental de 9 anos. Isso significa que as crianças vão ingressar na escola mais cedo, aos 6 anos.
Pois é, prefeito, secretário de Educação. O que seu município está fazendo para implantar o ensino fundamental de 9 anos até 2010? Já tem alguma coisa? Escreva, conte para nós.
É com a troca de conhecimento e experiências que podemos melhorar a educação.
O e-mail do Escola Brasil é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
E o nosso endereço para correspondência é...
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Cada vez que você ouvir este barulho ou simplesmente estiver pensando em jogar objetos de vidro em qualquer lugar, quero lhe pedir que pense no seguinte...
O vidro demora 1 milhão de anos para ser absorvido pela natureza.
Você ouviu certo, 1 milhão de anos. Ou seja, não saia por aí jogando vidro, né?
Pois é, ou você quer deixar lixo de herança para os seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos,
Toque musical.
Hoje o ritmo do toque musical vem do sul, vem dos pampas, vem da terra do mate, do chimarrão, do churrasco de chão, do gaúcho de bombacha e guaiaca.
A música que vamos tocar hoje é uma milonga, esse ritmo que você tá ouvindo aí, ó, muito conhecido dos amigos do Rio Grande do Sul. Ninguém fica parado quando toca uma milonga como essa.
E ouve só que curioso, hein? A gente até pensa que a milonga é de origem platina, quer dizer, assim, da Argentina, do Uruguai, não do Paraguai, países que fazem fronteira com o sul do Brasil. Mas, na verdade, a milonga é africana.
Ficou surpreso? É, a milonga é de origem banto, um povo que se localiza entre o Congo, Angola e Zaire. Os negros africanos trouxeram a milonga para o extremo sul do nosso continente.
Pois é, e milongo em banto significa feitiço de amor. Lá na África, quando os homens se apaixonam, dizem assim: essa menina me fez um milongo.
E a milonga existe em vários países, viu? Tem milonga uruguaia, argentina e brasileira. E tem marcas da milonga até na música cubana, sabia?
Bom, o mais importante é a gente conhecer um pouco desse ritmo bonito.
Vamos ouvir uma outra milonga bem brasileira.
Puxa o banco e vá sentando, descanse a palha na orelha e o crioulo vai picando. Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando. Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar que um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa com meu amigo João. Bem diz que mulher tem asas na ponta do coração. Bem diz que mulher tem asas na ponta do coração. Boleie a perna, puxe o banco e vá sentando. Descanse a palha na orelha e o crioulo vai picando. Enquanto a chaleira chia,
o amargo vou cevando, enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar que um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa com meu amigo João. Bem diz que mulher tem asas na ponta do coração. Bem diz que mulher tem asas na ponta do coração.
Ouvimos Cevando o Amargo, do grande Lupicínio Rodrigues, com Oswaldir e Carlos Magrão.
Pra quem só conhecia o Lupicínio das lindas músicas de Dor de Cotovelo, como Volta, foi legal ouvir essa autêntica milonga gaúcha que ele compôs, né?
Falar que um gaúcho apaixonado.
Bem, não perca depois do intervalo uma matéria bem legal sobre o programa de computador pra ajudar na alfabetização.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Oitenta dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Imagina a cena. Uma criança sendo alfabetizada usando um computador.
Isso mesmo, aprendendo as primeiras lições num computador, por que não?
É, se você imaginava que só pode usar computador quem é sabido, tá redondamente enganado.
A professora Maria Reginalda Soares da Silva, do Centro de Educação Comunitária Parque Piauí, desenvolveu um projeto de alfabetização usando a informática. É, ela garante que não precisa saber nada para começar.
A professora Maria Reginalda também faz parte do Programa Nacional de Informática na Educação, do MEC, e vai conversar conosco. Professora Maria Reginalda, mesmo se a criança nunca tiver visto um computador, ela pode ser alfabetizada por esse meio, é? É isso? Seja bem-vinda.
É isso, Cadu. Você não precisa saber mexer no computador para aprender a ler e a escrever.
Certo.
Nesse caso, as crianças podem acessar um editor de texto, mesmo sem saber mexer no computador. E a partir daí pode trabalhar a questão da leitura e da escrita partindo do próprio nome.
Professora Reginalda, explica para os ouvintes sobre a sua ideia, né? Como surgiu esse projeto de alfabetizar crianças no computador?
Eu percebi a possibilidade de mostrar que é possível trabalhar com o computador para alfabetizar crianças de baixa renda.
Uhum.
Que na escola pública, da rede pública, seja municipal ou estadual, tem um laboratório de informática, por que excluir essas crianças do processo? E nesse caso aí, elas têm uma educação de qualidade a partir dessa ferramenta.
Bom, a ideia é aproximar a criança do computador desde cedo.
Desde cedo, numa proposta, né, de qualidade.
Certo.
Não é só colocar, mas um trabalho planejado, sistematizado, voltado aí para o desenvolvimento de competências e habilidades dessas crianças na leitura e na escrita.
Obrigada pela sua participação, viu, professora Maria Reginalda?
Obrigada aí pela Escola Brasil por ter a oportunidade a gente mostrar o trabalho. Qualquer coisa, liga pra gente, foi um prazer.
Opa, o prazer foi nosso, viu?
E se você está se perguntando, mas por que alfabetizar crianças com computador? Qual é a vantagem disso? Aí vai a resposta. A vantagem é permitir que a criança conheça essa tecnologia que vai ser importante para a vida dela e para o desenvolvimento da comunidade.
Tá pensando em conhecer melhor esse projeto de alfabetização digital? Então você pode ligar para o Núcleo de Tecnologia Educacional de Teresina no telefone 86, código de área, 3215-7950.
Repetindo, 86, que é o código de área, 3215-7950.
Escola Brasil.
Amém. Tudo certinho, Matuto?
Como tá essa força, hein? Firme?
Ixi, o que que é essa cara?
Você falou firme?
É.
Firme? É. Futebol? Mas tá tudo girando, menino.
Você tá meio esquisito mesmo aí.
Eu vou até sentar um cadinho aqui. Pera aí.
Deixa
eu
sentar.
Mas o que foi dessa vez agora? Todo dia você chega aqui com uma história, né?
Você acredita que foi um carrinho, gente?
Eita.
É, bem na minha frente.
Carrinho?
É, um carrinho na minha frente. Olha, e eu nem vi. Quando eu levei um susto, eu já tava no chão.
Mas você caiu de novo.
Bati, foi com a cabeça dessa vez.
Foi atropelado.
Olha o tamanho do galo aqui na... Olha aqui, ó.
Menino.
Olha o galo aí, ó. Matuto, e como é que foi que esse carro te atropelou, gente?
Na verdade, foi eu que atropelei, ó. Você? Olha ele aqui, ó.
Ô, Matuto, você é um carrinho de brinquedo, moço.
Ué...
Eu pensei que tinha sido atropelado por carro de verdade grande na rua.
Não, deixa eu te falar um negocinho, você. Olhando, a gente não dá nada por ele, né? Olha o tamanzinho dele aí, ó.
Pequenininho, né?
Mas vai pisar num bicho desse assim no meio da sala, meio descontrolado.
É um perigo mesmo.
Garantido, menino.
Com certeza.
Onde foi que você pisou nesse carrinho, hein?
Uai, foi na casa do Manerzinho lá na Amaro, olha. E eu fui lá fazer uma visita pra ele, mas não dava nem pra andar na casa, gente.
É mesmo?
Era brinquedo espalhado pra tudo quanto é lado, viu? E ele tem dois filhos, sabe? Um com 8 e outro com 6 anos. Agora você imagina, olha, são dois que valem por um batalhão, viu?
Ah, mas criança geralmente é assim, né? Cheia de energia, querem brincar o tempo todo e haja brinquedo pra espalhar, hein?
Aí eu entendo, Sandrinha. Energia é uma coisa, né? Agora curto-circuito é outro, né? Nessa idade a criança...
E no domingo, então?
Ah,
e no domingo?
No domingo é que é um PT. Agora as crianças dessa idade também já podem aprender a juntar os brinquedos, né?
Ah, pode
os
ideia.
Pais, é, os pais podem ensinar a guardar direitinho, né? Não deixar tudo espalhado pela casa depois das brincadeiras, né?
Porque isso até ajuda as crianças a aprenderem a ter responsabilidade e elas acabam colaborando para a organização da casa.
Agora, o que não custa nada, né, Cadu?
Lógico.
Organizar os brinquedos, lavar uma vasilha que sujar, colocar uma cadeira no lugar, arrumar a cama... São coisas assim que as crianças até podem fazer, né? E que não. E só vão ajudar a família toda.
Lógico, não dá trabalho, não, ué.
Afinal, todo mundo tá juntinho na mesma casa, no mesmo ranchinho, né?
Claro. É verdade. Ó, só não pode colocar as crianças pra fazerem todo o trabalho da casa, né? Cozinhar, lavar, passar, limpar, limpar a casa toda. Aí, né?
Isso não pode.
Não.
Além de ser um trabalho pesado pra criança, isso ainda pode causar um acidente, né?
Com certeza.
Porque a meninada ainda não tá assim pronta pra usar o fogão, o ferro de passar a roupa, por exemplo, né?
Perigoso, pode queimar.
Exatamente. Ela pode acabar se queimando, né? Ou até sem querer causar um incêndio na casa.
Eita, já pensou? Escuta, ainda pode acabar afastando as crianças da escola.
Ixi, aí é que é o pior.
Não é?
Aí é o pior, Cadu. A criança que fica cuidando só das tarefas de casa, fica assim cansada e vai desanimada, viu? Fica abandonando os estudos que desanima na hora de ir pra escola.
Tá cansado na hora de ir pra escola?
E dor pra quando é lá no corpinho, né?
Porque dorme.
Tá em formação ainda, né,
lógico, Cadu? Acaba dormindo dentro da sala de aula, que é pior.
Agora, escuta o negocinho aqui, Cadu. Por incrível que pareça, ainda tem pais que não tem nada na cabeça e acha que é melhor a criança ficar em casa trabalhando do que ir embora pra escola.
Ah.
Pensa num trem desse. Tem base?
Não.
Assim não dá.
É verdade, lugar de criança é na escola.
Claro.
Você que tá ouvindo, gente, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, a gente não pode confundir a colaboração dentro de casa com o trabalho doméstico, viu?
Nem na sua própria casa e nem na casa dos outros.
Ih, na casa dos outros, então, aí que a coisa fica séria mesmo, que trabalho infantil... É crime.
E se você souber de uma criança ou adolescente que está trabalhando na casa de alguém, avise o conselho tutelar aí da sua cidade.
Acabar com o trabalho infantil, gente, é dever de todos nós. Pelo amor de Deus, vai. Denuncie mesmo. Criança tem que estudar e ser criança. Brincar, viu? Só não pode é largar os brinquedos espalhados, né?
Lógico, uma coisa é deixar desarrumado, outra coisa é botar pra trabalhar.
Exatamente. Deixar os carrinhos espalhados pela sala, haja cabeça de Matuto pra aguentar, viu? Ai! Olha que o galo tá doendo de novo, Cador.
Ih, rapaz, tá ficando quase do tamanho do Pavarotti. Daqui a pouco começa a cantar também.
Eu vou antes que ele comece mesmo a cantar. Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto!
Fique com Deus aí.
Cuidado com os carrinhos. Ô, Sandra, vamos aproveitar a prosa do Matuto para mandar nosso recado para os professores e diretores de escolas.
É, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, você, educador, assim como todos os profissionais da educação, tem obrigação de denunciar qualquer suspeita de maus tratos contra a criança.
Pois é, a gente sabe que não é uma situação fácil, porque Muitas vezes as agressões acontecem, né? Elas começam por parte de alguém da própria família da criança.
Mas a escola não pode ficar parada diante dessa violência contra os nossos meninos e meninas, né?
Claro.
Então, ó, no caso de qualquer suspeita, você, professor, deve procurar a direção da escola para juntos encaminharem a denúncia ao conselho tutelar ou à vara da infância mais próxima.
Pois é, lá eles têm profissionais especializados que vão poder levar as investigações à frente e tomar as providências necessárias em relação ao caso.
Então já sabe, né? Se a criança aparecer na escola com marcas no corpo, mordidas, hematomas ou mudar muito de comportamento de uma hora para outra, isso pode ser um sinal.
A falta de atenção nas aulas e até mesmo medo de voltar para casa também podem ser indícios de que a criança está vivendo assim uma situação de violência.
Por isso, fique atento, viu? Sua ajuda pode ajudar a salvar a vida de uma criança.
É isso aí, faça a sua parte, denuncie. Ninguém tá sendo dedo duro, não. Você tá cumprindo sua obrigação de cidadão, de ser humano.
E cumprindo a lei, já que a violência infantil é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Depois do intervalo, é hora das cartas dos ouvintes.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Antes de ler a carta dos ouvintes, eu quero mandar aí um grande abraço para todos os radialistas que retransmitem o Escola Brasil, gente. A nossa rede de rádio pela educação está crescendo.
Oi, como?
Um abraço para você que está ouvindo o programa pela Rádio Popular FM 104,9 de Jaguaruana, no Ceará. A Rádio Cidade FM de Palmeirópolis, no Tocantins.
E eu vou mandar um abraço também para você, ouvinte da Rádio Cruzeiro FM 104,9 megahertz de São Caetano, no estado de Pernambuco. Também pro pessoal da Rádio Araripe FM, você ouvinte da Araripe no Ceará, também fica na cidade de Araripe, né? E ainda para você ouvinte da Rádio Pioneira FM 104,9 de Coimbra, em Minas Gerais.
E se você é radialista e ainda não faz parte da rede, é fácil. É só entrar no site do Escola Brasil, www.escolabrasil.org.br, e baixar o programa.
Olha como é fácil.
E de lá mesmo pode mandar um e-mail falando sobre a sua rádio. No site tem a lista das rádios retransmissoras.
Olha, e se você não tem acesso a computador, escreva uma carta para o Escola Brasil. O endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal. Anotou? Eu vou repetir. Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal. No finzinho do programa, a gente repete com a vinhetinha cantada.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Que cartinha bonitinha, Sandra. Assim, a carta da Rayane do Amaral Pimenta.
Oi, Rayane.
Mas ela não tem nada de ardida, não. Você é uma pimenta com chocolate, né, Rayane? Ela tá falando assim, para o programa Escola Brasil. Oi, Cadu. Oi, Sandra. Tudo bem com vocês? Tá sim. Espero que sim, pois comigo tá tudo ótimo. Quero dizer que vocês fazem um programa maravilhoso. Parabéns pelos seus lindos trabalhos, adoro vocês. Ouço o programa pela Rádio Nacional da Amazônia. Ela fala assim, o que eu mais gosto do programa é das brincadeiras do Matuto, as músicas que vocês passam, as reportagens, as histórias que vocês contam e também de você, Sandra e do Cadu.
Olha que legal. Beijinho, Rayane. Né?
O que eu não gosto é quando o programa acaba e quando não tem o programa no sábado e domingo. Eu fico triste quando não tem programa. Eu gostaria que todos os dias no programa vocês mandassem um beijo, um abraço pra mim e pra toda a minha família. Rayane, também não dá pra gente fazer isso sempre porque tem muito ouvinte pra mandar, né? Ela diz assim, eu tô ansiosa pra receber o calendário, eu ouço a rádio todos os dias. Beijos e abraços pra você, Cadu e Sandra. Quero que vocês falem pro Matuto que eu mandei um beijo e um abraço pra ele também.
Pode deixar.
É, pode dizer que eu adoro ele, adoro você, Cadu, adoro você, Sandra. Muito beijos e abraços, assina a Rose, Rayane do Amaral Pimenta. Olha que linda cartinha.
Um beijo, Rayane.
Abração pra você,
Rayane. Eu vou aproveitar e vou mandar beijinhos, assim, bem gostosos e especiais pro Emerson José Oliveira, de São José do Rio Claro, no estado do Mato Grosso. Também pra Eliane Gomes da Silva, de Nova Monte Verde, no estado do Mato Grosso. Pra Etna Campos, lá de Alto Paraíso, de Goiás, no estado do Goiás. Oi, Etna!
Oi,
tudo Etna. Bem? E vamos lembrar os radialistas, né, Cadu?
Isso.
Ó, tá a fim de retransmitir o Escola Brasil? É muito fácil. Você entra no site do Escola Brasil, lá você pode baixar todos os programas. www.escolabrasil.org.br.
Vem então, fazer parte da rede.
Exatamente. Vamos aproveitar também do endereço lá da nossa comunidade no Orkut. É, galera! O Escola Brasil tá no Orkut. Tem uma comunidade especial lá do Escola Brasil. É só entrar, acessar, se adicionar, que a gente te coloca lá com o maior prazer, tá bom? Beijo!
Escola Brasil.
É, uma coisa que eu digo sempre é que a leitura das cartas faz muito bem pra gente.
Ai, concordo com você, Cadu. Cada ouvinte que escreve fala por vários, né? E aí a gente pode avaliar o nosso trabalho, saber se a nossa mensagem tá chegando.
Pois é, você sabe que as cartas têm ajudado até a pautar o programa, né? A escolher os assuntos.
Isso se chama comunicação, interatividade.
Por isso, escreva. Escreva pra nós aqui, olha, se puder, informe sempre em qual emissora você ouviu o Escola Brasil. Comente as matérias, por exemplo.
Hoje, por exemplo, você ouviu que o ensino fundamental terá 9 anos de duração.
Ouviu sobre o programa de computador que ajuda na alfabetização de crianças.
Amanhã o programa apresenta o projeto O Bom Que Veio da África, em que alunos de uma escola gaúcha têm contato com a herança africana de nossa cultura.
E o que fazer para que a recuperação de julho seja proveitosa.
Ah, e o Matuto vai dar uma de astrólogo.
É isso aí, até amanhã.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.